perigos muito grandes deste caminho, e uma vez que a constitucionalização ou não não impede que se estude, preferimos não constitucionalizar para não dar esse sinal, porque ainda por cima, como sabem, com a situação que vivemos hoje na Europa e os vários tipos de ataque, digamos, não nos parece nada prudente.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Jorge Botelho, pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PS, no artigo 113, não faz nenhuma alteração, ou não propõe nenhuma alteração, uma vez que entende que o texto corresponde às expectativas, tem permitido, de alguma forma, na prática de adaptação, porque temos que ir adaptando em relação às funções e às próprias rotinas das pessoas irem votar, o voto presencial, direto, como é feito, em Câmara de Voto, com mais mesas de voto possíveis em Portugal e que têm corrido bem na disseminação que vão fazendo, e também estando atento às particularidades da abstenção, nomeadamente com o reforço muito substancial do voto em mobilidade nos últimos tempos. É claro que nós não rejeitamos de todo aquilo que são as novas tecnologias, que nos parece que devem ser adaptadas em função daquilo que nós queremos fazer. Não pomos em cima da mesa o risco da eletrónica na forma da certificação e na fiabilidade dos dados do resultado eleitoral, como se faz no Brasil ou nos Estados Unidos. Agora entendemos é que em Portugal o sistema funciona, responde. Isso não quer dizer que não se façam algumas experiências, até por uma recomendação que podemos estar a trabalhar, nomeadamente no voto das comunidades imigrantes ou outra experiência que pode ser de alguma forma prevista através de lei da Assembleia, mas não deixa de ser uma experiência e não passa a ser regra. Isto é, a constitucionalização do voto eletrónico, como é proposto pelo PSD, a lei pode regular, e a questão do pode regular, eu diria que na estabilidade que a Constituição deve ter, eu diria que a lei acabaria por regular a constituição do voto eletrónico, e não digo prejudicar aquilo que é uma estabilidade do voto pessoal em presença física, mas obviamente também não entraríamos por aí. Por isso a ideia é não fazer nenhuma alteração, ficarmos ao nível das experiências que se vão sendo feitas e mantendo a norma como está, que nos parece que tem correspondido e que seguramente até à próxima revisão constitucional tenho ideia que vai continuar a corresponder, independentemente das revisões que possam ainda ser feitas em título de experiência de votação eletrónica. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carneiro para poder responder às questões.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradecer também a intervenção dos senhores deputados. Eu gostava de deixar de claro, talvez estejamos a elaborar por vezes em algum equívoco, mas a proposta do PSD não pretende alterar a proibição que já hoje existe na Constituição no que diz respeito ao voto eletrónico em território nacional, ou seja, o voto em território nacional continua mesmo com esta proposta, porque assim o impõe a própria Constituição e nós não alteramos esse artigo, impõe que ele seja presencial. Não tem que ser em papel, não é? Já foram feitos testes dessas metodologias no passado. O voto eletrónico não presencial, por exemplo, o voto eletrónico não presencial é permitido quando nós estamos a falar, por exemplo, das comunidades, porque aí a Constituição já hoje não o proíbe, e por isso é que existe essa proposta do PSD que está a circular aí pelo Parlamento, e também o projeto, julgo que é um projeto de resolução do PS sobre o Conselho das Comunidades, também a apelar ao Governo que regule, ou que pelo menos apresente uma solução nessa matéria, julgo que é assim os termos. Portanto, nós não estamos a introduzir, com estas propostas, um elemento de incerteza relativamente à fiabilidade dos sistemas de votos. Primeiro, porque a lei ordinária que tem que existir não existe. E segundo, porque aquilo que estamos a propor não é proibido pela Constituição atual. Nós estamos a deixar claro, no âmbito dos princípios eleitorais, que esta possibilidade é uma possibilidade que o legislador ordinário, se quiser, pode equacionar. Eu gostaria de concordar totalmente com a intervenção da Iniciativa Liberal e partilhar algumas das preocupações também do Bloco de Esquerda relativamente à fiabilidade, à segurança, à pessoalidade do voto. Portanto, nós nisso estamos completamente alinhados. Para nós, não será admissível nenhuma solução na lei ordinária que prejudique, coloque em causa esses princípios tão consagrados no nosso direito eleitoral e que são essenciais para a credibilização da nossa democracia, a credibilização dos atos eleitorais, etc. E por isso é que o legislador constitucional teve cuidado também, quando nos referimos a leis eleitorais, de colocar alguns entraves nas maiorias necessárias para aprovar essas leis ordinárias e, portanto, é preciso sempre um amplo consenso para qualquer solução a que venhamos a chegar no âmbito da lei ordinária, se viermos a chegar nesse campo. Portanto, também estas propostas que apresentamos na Constituição não são já a materialização da solução A, ou da solução B, ou da solução C, e, portanto, julgamos que, ao nível das preocupações que poderemos levantar, por exemplo, a fiabilidade dos sistemas informáticos ou dos sistemas eletrónicos, isso deve ser feito numa segunda fase, que não esta fase da Constituição, mas na fase em que estejamos já a trabalhar numa solução concreta, numa lei que venha regular como é que isto tudo acontece. Quem é que desenvolve o sistema, quem é que fiscaliza o sistema, quem é que pode utilizar o sistema, de que forma é que nós asseguramos, no fundo, que o objetivo de facilitar e aumentar o número de eleitores a participarem em atos eleitorais é compatível com a segurança, a pessoalidade, a fiabilidade dos atos eleitorais. Dizer também que, relativamente à questão que o PCP levantou, achando que as nossas propostas são demagógicas, ora, elas não são demagógicas, e, senhora deputada, permita-me, com a simpatia que tenho por si, que sabe que tenho, considerar que isso é excessivo, essa qualificação é excessiva. É excessiva por tudo aquilo que eu disse antes. Nós não temos já aqui uma lei em concreto que venha dizer que se vai fazer assim ou assado, portanto, não estamos nessa fase. Mas estamos a dar um sinal de que não é proibido que possamos equacionar isto, porque muitas das vezes, senhores deputados, eu já vi parceiros da Comissão Nacional de Eleições.
Lá, eu não queria interromper os diálogos. Agora, faça uma coisa. Fala e depois, quem quiser a palavra outra vez, eu dou a palavra.
Eu ainda recentemente, na questão da discussão do projeto de lei sobre o voto das comunidades, dos nossos imigrantes, eu vi a Comissão Nacional de Eleições escrever um parecer com barbaridades, com coisas que nem sequer têm adesão à realidade. Nós sabemos como é que funciona a composição da Comissão Nacional de Eleições e depois escrevem coisas que nem sequer têm adesão à realidade, para não chamar outra coisa. Por exemplo, o exemplo da Estónia permitiu aumentar em muito, estava a ver aqui os dados, de 9 mil, salvo erro, para 176 mil eleitores que, desde 2005 até hoje, passaram a utilizar este sistema do e-voting que eles têm na Estónia. Ora, nós, quando chegamos a um ato eleitoral e ficamos pasmados e surpreendidos com os números da abstenção, que discussões é que nós normalmente temos nessas noites eleitorais? Estamos muito preocupados? Temos que estimular e encontrar soluções para as pessoas participarem? Muda o dia, muda a cassete. Portanto, toda a gente esquece esse problema e ninguém adota uma solução que seja verdadeiramente impactante. Claro, devo fazer justiça, algumas alterações foram introduzidas, nomeadamente na questão das comunidades, que permitiram facilitar e aumentar o número de eleitores, nós temos que dar passos significativos. Comparem os resultados da participação, por exemplo, dos imigrantes em eleições europeias com as eleições legislativas ou presidenciais e veem a disparidade dos números. A Estónia percorreu um bocadinho esse processo. é talvez o exemplo na Europa que nós poderíamos apontar à data de hoje como um exemplo, parece-me eu, positivo. Claro que a questão da segurança deve ser debatida, nós não devemos ter medo de a debater, mas isso, como disse, é uma questão que temos que fazer noutra etapa, não é esta etapa, é a etapa da revisão constitucional. Portanto, dos vários pontos que foram apresentados, eu julgo que sumariamente toquei em todos eles. E, portanto, se tiverem mais alguma questão ou algum comentário, terei todo o gosto, naturalmente,
muito bem,
em aprofundar a discussão.
Obrigado. Pergunto ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa se quer sobre este assunto. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas. Relativamente ao voto eletrónico, o PSD vem propor incluir no texto constitucional a possibilidade de voto eletrónico. O Chega tem muitas reservas quanto ao voto eletrónico, pela simples razão que não há garantias de segurança ainda suficientes. O ato eleitoral é um ato muito sério, com consequências muito sérias, não podemos, por isso, obviamente, correr o risco de lançar uma suspeita sobre o mesmo. Reconhecemos que em Portugal a taxa de abstenção é preocupante e tem mantido uma tendência ascendente. A taxa de abstenção nas eleições legislativas em 2015 foi de 44,1%, em 2019 51,43% e em 2022 48,58%. São números, sem dúvida, alarmantes e devem-nos fazer refletir sobre, por um lado, o que afasta os cidadãos das urnas, mas também o que pode ser feito por parte dos partidos políticos, especialmente aqueles com representação parlamentar, para combater a abstenção. Nós estamos certos que o voto eletrónico tem essa capacidade de combater a abstenção, embora temos que reconhecer o facto de ser uma ajuda, pelo menos em algumas circunstâncias particulares, em caso de doença, ou estar ausente do país, ou até mesmo em zonas mais interiores, por vezes difíceis acessos. Assim, o Chega não é propriamente contra este tipo de voto, no entanto, tenta a seriedade dos perigos que são associados, considera que primeiro devem ser dadas garantias quanto à sua execução, sem intervenções externas, para que as pessoas tenham total confiança no sistema eleitoral. Obrigado.
Muito obrigado também. Não sei se há algum dos partidos, pronto, não tendo mais sobre o assunto, só responder ao Chega. Só é responder a um agora.
Sr. Presidente, muito obrigado. É só para responder e serei rápido. O Sr. Deputado do Chega, portanto, eu agradeço imenso as suas palavras porque elas confirmaram tudo aquilo que eu disse antes. Ou seja, nós estamos preocupados com a abstenção na noite dos atos eleitorais, achamos que é preciso mudar o mundo para resolver esse problema, mas depois no dia seguinte faltam-nos as soluções para o conseguir fazer. Eu não sei se o voto eletrónico é a solução definitiva, também não vou tão longe, mas é um passo que me parece que deveríamos equacionar e também reafirmando aquilo que disse, para o PSD é absolutamente essencial que ele seja seguro, garanta a pessoalidade, etc. Ora, por exemplo, no que diz respeito ao voto dos imigrantes, quando ele é por correspondência, eu não sei o que é mais seguro, se não seria um voto eletrónico não presencial, do que as cartas que são perdidas sabe-se lá onde e depois são recambiadas para Portugal. Com a confusão que normalmente gera pelo volume e pelos atrasos e pelas dificuldades e porque as pessoas não sabiam e porque, enfim, todas essas questões. Portanto, reafirmar também algo que disse antes. Esta não é a solução do voto eletrónico já concretizada numa regulação específica. É apenas permitir e reafirmar aquilo que a Constituição autoriza, portanto, reafirmar isto no âmbito dos princípios eleitorais, mas depois cabe ao legislador ordinário especificar numa lei em concreto de que forma é que isto poderia acontecer. Ora, nós não estamos nessa fase. Portanto, isso é uma fase posterior. Obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Presidente. Vamos então passar ao artigo 115, que são as restantes propostas sem o voto eletrónico, como é evidente, por isso é que ele foi separado, que são propostas apresentadas pelo Chega, pelo PCP e pelo LIVRE. E, portanto, pelo Chega, passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. O Chega, neste artigo, vem propor duas alterações muito significativas. Desde logo importa mencionar que o referendo consubstancia mais uma forma de poder democrático e da tutelaridade do poder pelo povo. No entanto, nos termos do artigo 115, apenas é possível para determinados tipos de temas ou atos. O número 4, o artigo 115, expressamente afasta a hipótese de referendar questões de âmbito constitucional. O que não se compreende, se o poder político pertence ao povo, artigo 108 da Constituição, e se a soberania reside no povo, artigo número 3 da Constituição, não se compreende porque seja vedada a possibilidade de pronunciar